Nossa proposta de regime geral de gestão de resíduos, uma recirculação de parte desta taxa também para apoiar os municípios nesta transição, além dos 700 milhões de euros previstos no Plano Nacional de Investimentos 2030 para este setor. Não será possível continuar a persistir nos mesmos instrumentos e esperar respostas diferentes. Aos que colocam este instrumento em causa, relembramos que não foi um ministro ou ministra de Ambiente de um governo socialista que disse algo como não vale o esforço de separar porque eles depois misturam tudo, perpetuando mitos de 20 anos. Separar os materiais recicláveis e dar-lhes o destino correto é uma das ações mais fáceis e mais diretas que o cidadão dispõe para contribuir no combate às alterações climáticas e também, por essa via, reduzir a taxa de gestão de resíduos paga pelo seu município e, por conseguinte, da sua fatura. Logo, só podemos concluir que quem não apoia a necessidade desta transformação gosta de dizer que é a favor da prevenção da reutilização e da reciclagem, mas no final até prefere que nada aconteça e que se continue a enviar materiais recicláveis para incineração ou aterro. Não podemos dizer que queremos mudança se não estamos dispostos a mudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora para o artigo 208, Políticas Públicas de Habitação. Sr. Deputado Alexandre Poço, PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Todos sabemos que os jovens portugueses são dos que mais tarde saem de casa dos seus pais. Sabemos também que a média europeia de saída de casa dos pais está na casa dos 30 anos. E sabemos que o programa Porta 65 não tem sido capaz de responder a esta procura de habitação por parte das novas gerações. As taxas de acesso ao Porta 65 rondam-se por 50%. Temos, portanto, metade dos candidatos a ficar de fora. A proposta que o PSD traz hoje a esta Casa é de garantir que os jovens possam apresentar a sua candidatura, não ficando limitados por uma renda máxima admitida, substituída por uma renda máxima de referência que possa, assim, ter acesso ao seu apoio financeiro, independentemente do valor do seu contrato de arrendamento, e depois o arrendamento será, obviamente, sujeito a um apoio no montante de referência. Precisamos de garantir que os jovens tenham maior acesso à habitação jovem. O Porta 65 é urgente ser modificado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. 208A, estudo sobre capturas indevidas de mamíferos e aves marítimas pelas redes de pesca e reforço da monitorização. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. Este é, sem dúvida, um problema que há anos tem preocupado a comunidade científica que vem alertando para os arrojamentos de espécies emblemáticas, como os golfinhos ou outras aves marinhas, que são capturados indevidamente em artefactos de pesca ou até mesmo resíduos deixados nos oceanos ou, inclusivamente, que morrem devido ao excesso de poluição, nomeadamente o plástico que encontramos nos nossos mares. Este problema, de facto, tem atingido estas espécies que estão já em declínio nas nossas costas, nomeadamente também naquilo que possam ser áreas consideradas como habitats, em que existe uma maior chamada berçários, uma maior presença destes animais com crias. É fundamental que não se reverta um processo que tem acontecido, tem sido o facto destas espécies procurarem a costa portuguesa, precisamente instalando-se e residindo com maior incidência, e para que isso aconteça é preciso apostar em políticas que venham salvaguardar não só os nossos oceanos, como as espécies que acolhem, sob pena de assistirmos impávidos, de facto, ao declínio das espécies e ao silêncio do nosso planeta. Precisamos para isso ter não só estudos que sejam realizados e divulgados sobre as capturas indevidas de mamíferos, marinhos e aves marinhas, precisamos também de reforçar os meios de monitorização e fiscalização destes contextos e, evidentemente, também de reforçar os meios que são atribuídos aos centros de recuperação da vida selvagem, incluindo a vida marinha, para conseguirmos reverter aquilo que tem sido um ponto de não retorno no nosso planeta e nos nossos oceanos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 208A, Programa Porta Jovem, Porta 65 Jovem. Sra. Deputada Maria Begonha, do PS, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, meus membros do Governo. A impossibilidade de aceder à habitação a custos acessíveis tem sido, de facto, a grande barreira intransponível para a emancipação das gerações mais novas no nosso país, para quem o mercado de arrendamento injusto, abusivo e discriminatório tem significado piores condições de vida, emancipação tardia e adiamento de percursos e objetivos. É por essa razão que este Orçamento do Estado continua a investir nas, nas políticas de arrendamento acessível e é por isso que o Partido Socialista apresenta hoje a proposta que reforça um apoio fundamental no acesso dos mais jovens à habitação, um programa que pode ser melhorado e deve ser melhorado, mas que é uma importante resposta, que é o programa Porta 65. Estamos entre os países da Europa onde, de facto, a emancipação é mais tardia, onde a constituição de família para os jovens é difícil, o que agrava a crise demográfica que todos reconhecemos que enfrentamos e reforça a urgência de intervir com políticas de acesso à habitação para os mais jovens. Não é também nenhum tabu dizer que as gerações mais novas do nosso país sofrem uma desvantagem no acesso à habitação face às gerações anteriores, como sofrem uma desvantagem com a precariedade no trabalho e insegurança que gera. Sabemos que o aumento das qualificações da geração mais nova tem que ser acompanhado pelo acesso ao emprego, ao salário justo e que temos um longo caminho a percorrer para tornar a habitação acessível e universal para os mais jovens. Por isso defendemos que é uma matéria de justiça intergeracional que se reconheça a urgência de políticas de apoio ao arrendamento direcionadas especificamente aos jovens, agora ainda mais necessárias com a crise que atravessamos e que a construção de um presente e futuro melhor para a juventude portuguesa tenha um papel de destaque nas respostas do Orçamento do Estado para 2021. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 219-A, Fundo Autónomo de Apoio à Agricultura Familiar. Sr. Deputado José Dias, do PCP, faz favor. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, para o PCP defender a agricultura familiar é defender a produção nacional e a soberania alimentar. É por isso que o PCP apresenta uma proposta que visa criar um fundo autónomo para a agricultura familiar. Passados 2 anos após a publicação do Estatuto da Agricultura Familiar, este Estatuto não passa de uma declaração política sem quaisquer benefícios para o universo de agricultores familiares. É nesse sentido que o PCP propõe a criação de um fundo autónomo de apoio à agricultura familiar destinado a apoiar os agricultores e as explorações agrícolas que beneficiem do Estatuto da Agricultura Familiar e as suas organizações e estruturas associativas. Mas o PCP propõe ainda outras medidas que apoiem a agricultura no geral, nomeadamente a eletricidade verde. E, Sr. Secretário de Estado, tenho que lhe dizer, aquilo que o Governo fez relativamente à medida que foi aprovada por proposta do PCP em sede de orçamento suplementar foi uma fraude. Aquilo que está contido na lei é que o apoio deve ser calculado com base no valor do consumo acrescido também daquilo que é a potência contratada e não aquilo que o Governo fez, foi apenas apoiar a componente fixa. Isto é uma fraude, Sr. Secretário de Estado. Importa também, com outras medidas, agilizar o processo de indemnização aos agricultores e aos produtores florestais pela destruição da produção através dos animais selvagens. O PCP tem presente a urgente necessidade de agilizar e adequar a resposta aos prejuízos provocados pelos animais selvagens. Importa também criar condições para que se regularize as explorações pecuárias, nomeadamente através de um último período de regularização destas explorações. Importa também que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária tenha condições para exercer aquilo que são as suas competências, nomeadamente respondendo ao elevado número de municípios que não têm um único médico veterinário na sua área de intervenção. Mas também aquilo que tem a ver com a necessidade de avaliar de uma forma alargada as consequências das culturas superintensivas em regime e as atividades conexas, nomeadamente as atividades industriais. Também, Sr. Secretário de Estado, quero-lhe deixar esta importante nota, a rápida e a necessidade de concretização da regularização e institucionalização da Casa do Douro. É importante que seja neste Orçamento do Estado, de uma vez por todas, resolvida esta situação e deixar-lhe aqui um conjunto de propostas, nomeadamente na área das pescas, também, senhores deputados, que importa apoiar, nomeadamente o conhecimento e investigação dos recursos piscícolas, nomeadamente o apoio à pequena pesca local e costeira e à formação profissional e mestrança e marinhagem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda no âmbito deste ponto, o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, Nuno Russo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado, sobre a agricultura familiar, o Governo e o Ministério da Agricultura pretendem a melhoria do Estatuto da Agricultura Familiar, no sentido de ir ao encontro do universo efetivo e mais dirigido à pequena agricultura, mais apelativo e menos burocrático. Desta forma, existem e estão em preparação um conjunto de medidas e de apoios específicos aos pequenos agricultores, com o Estatuto da Agricultura Familiar, quer ao nível do aconselhamento agrícola, como da criação de agrupamentos de produtores multiprodutos e ainda ao apoio ao nível das cadeias curtas e mercados locais, sem deixar de falar da majoração dos subsídios relativos à utilização do gasóleo colorido e marcado, dos seguros de colheita agrícola e ainda na preparação de medidas sobre as compras de proximidade, a linha de crédito de campanha, programa em parcelar para ordenar, licenciamento de pequenas unidades industriais, entre possíveis medidas ao nível do regime fiscal e da segurança social. Estes são os nossos objetivos, este será o nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Artigo 201-A, instalação de ecoilhas e gestão de resíduos nos portos marítimos, marinas e cais fluviais. Para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O impacto que a presença de plástico tem nos oceanos é um flagelo já conhecido de todas e todos nós. Nesse sentido, é fundamental dotar os nossos portos e demais espaços de recreio marítimo ou fluvial de ecoilhas ou de facto, contentores que permitam a existência de uma rede de recolha que incentivem a deposição adequada destes resíduos, mas também a retirada dos mesmos dos nossos oceanos, o que até aqui não tem acontecido, com o subsequente tratamento destes resíduos e a própria separação. Esta medida abrange também a entrega de material danificado como as redes de pesca, pois bem sabemos que é um dos fatores que muitas das vezes provoca a captura indevida de mamíferos marinhos com bastante relevância naquilo que é o declínio das espécies protegidas. Evidentemente que aliada a esta implementação é fundamental garantirmos a realização de uma campanha de sensibilização para quem, os utentes destes diferentes portos, para assim conseguirmos combater um dos maiores flagelos dos nossos tempos, que é o plástico nos oceanos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. 209-A, sistema de certificação de qualidade para produtos do mar português. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PSD propõe neste orçamento medidas com visão estratégica para o nosso futuro coletivo. Medidas que definem rumos sustentáveis para a recuperação económica e social do nosso país pós-pandemia. É o caso do mar. Por incrível que pareça, o atual governo continua a esquecer-se da potencialidade do mar português. O nosso mar pode ser fundamental no crescimento e na afirmação de Portugal no mundo. Assim, o PSD propõe que em 2021 o governo inverta a sua postura e defina o mar como um marco preferencial em termos de investimento e crescimento. Propomos que se inicie a criação de um sistema de certificação que garanta a sustentabilidade económica, ambiental e social dos produtos de origem mar. O objetivo é garantir um selo de qualidade dos produtos de origem no mar português, valorizando-os comercialmente no mercado mundial, cada vez mais exigente nos recursos utilizados. Pretendemos que Portugal se coloque na posição ímpar que tem no mar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 210-A, Planos Regionais de Eficiência Hídrica. Sr. Deputado Luís Graça, do PS, faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a água e a acessibilidade à água é um dos maiores desafios estratégicos para o Algarve, região mediterrânica, onde o clima oscila 10 meses por ano, entre seca severa e seca extrema. O Governo identificou no último ano um conjunto de medidas do lado da poupança e de investimentos do lado da diversificação das fontes de origem, cujos investimentos podem chegar a 400 milhões de euros. Hoje mesmo, a Comissão Europeia elogiou o Governo português por o facto de ter incluído este plano de eficiência hídrica do Algarve no plano de resiliência e recuperação de Portugal. Pela oportunidade que cria do ponto de vista de garantir água para uma região e para a oportunidade que cria também de novos investimentos, de diversificação da base económica de uma região fortemente atingida no coração da sua economia por esta pandemia. A proposta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui traz, uma vez que este projeto já faz parte do orçamento, é que o Governo acelere estas medidas no primeiro trimestre de 2021, nomeadamente avançando no primeiro trimestre com os estudos de viabilidade ambiental e económica da dessalinização no Algarve para consumo humano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 211, Centros de Recolha Oficial de Animais, apoio à esterilização e à promoção do bem-estar animal. Sra. Deputada Viviana Cunha, do PAN, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo.